Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, eu sou Rosimeire Talamone e hoje, excepcionalmente, vou apresentar o Saúde Sem Complicações. Vamos falar sobre feridas complexas com o professor Marcos Castro Ferreira, do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e professor titular da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo. Ele é pioneiro e responsável pelo desenvolvimento da microcirurgia reconstrutiva no Brasil. O professor tem experiência também em assistência na área de medicina, com ênfase em cirurgia plástica, e atua em ensino e pesquisa, principalmente nas seguintes áreas: cirurgia plástica, tratamento de feridas complexas, queimaduras, cirurgia plástica estética, microcirurgia reconstrutiva, cirurgia de nervos periféricos. Professor Marcos, o que são feridas complexas?
Bom, feridas complexas foi uma definição que nós encontramos para definir algumas feridas que, por razões que nós vamos discutir depois, elas ou demoram para fechar ou muitas vezes nem se conseguem fechar, quer dizer, não conseguem cicatrizar totalmente. Nessas feridas complexas, é claro que entram diferentes patologias, diferentes causas e, muitas vezes, podem ser causados por uma doença muito grave, por exemplo, uma queimadura muito extensa ou uma ferida diabética descompensada, do diabetes compensado, mas muitas vezes também são simplesmente causados porque o tratamento não foi feito adequadamente desde o princípio. É muito difícil, às vezes, num sistema de saúde muito complexo como é o sistema brasileiro, que você tem SUS, plano de saúde e tal, você conseguir um padrão uniforme de tratamento das feridas. Na verdade, isso é muito importante dentro do contexto brasileiro, quer dizer, nós termos uma definição do número dessas feridas complexas, o que nós não temos. Quer dizer, agora mesmo aqui em Ribeirão Preto, estamos com um programa de tentar, pelo menos feridas diabéticas e úlcera por pressão, conseguir determinar um número que tenha, por exemplo, no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, que ainda não existe, para daí se poder até fazer algumas políticas de enfrentamento desses dados.
Tá, ok. Professor, a partir de que momento que nós podemos detectar que aquela é uma ferida complexa?
Então, como essa definição de feridas complexas, esse estudo, na verdade, nós iniciamos e praticamente o mundo inteiro iniciou nesse milênio, dos anos 2000 para cá, ainda não se tem dados ainda certos disso, mas a gente pode dizer que algumas feridas complexas já começam complexas, porque... Voltando ao que são feridas complexas, a gente tem alguns dados que são bastante claros. Se a gente imaginar, falando, por exemplo, uma queimadura, se o corpo humano tem toda a pele que reveste o corpo humano, a gente imagina que se queimar ou se perder aquela pele, e muitas vezes até o subcutâneo, em mais de 20% da área corpórea, ela, por definição, é uma queimadura terceiro grau que nós incluímos hoje como feridas complexas. Da mesma maneira, se a lesão às vezes é menor, mas ela é muito mais profunda, ou seja, não é só a pele, não é só, falando da queimadura, não é só uma queimadura de sol que só afeta o epitélio, que é a camada superficial. É uma queimadura que foi muito grave, por exemplo, queimadura elétrica, por descarga elétrica, que queima não só a pele, derme, epiderme, como queima o subcutâneo, queima às vezes até músculo e às vezes chega no osso. Mesmo que seja pequena, por definição também é uma ferida complexa pelo tipo de tratamento que vai demandar. Não vai fechar sozinho, como se diz no vulgar. E assim outras coisas. Um dado muito interessante, que seria, por exemplo, quando o paciente tem uma doença que promove a ferida, ou pelo menos tem ferida muito associada. Então nós temos vários exemplos e na prática nós achamos que essas feridas por definição são complexas. Por exemplo, tem um trabalho importante aqui em Ribeirão Preto, até do professor Jaime aí, que ele faz com anemia falciforme. É uma doença hematológica, que a hemoglobina é afetada e que se desenvolve com feridas. Geralmente, população negra, tem grande incidência na África e no Brasil, pelos mesmos motivos. Eu acho que a ferida da anemia falciforme, por definição, é uma ferida complexa, porque não é uma ferida que se trata simplesmente com métodos caseiros ou fazendo curativos. Então, essa seria a mesma coisa a gente poderia dizer com diabético. Em teoria, quase todas as feridas diabéticas são complexas. Mas existe uma grande gama que a gente não consegue definir aonde tem. Então, na prática, o que, que se faz? Se aguarda um tempo para ver se ela resolve, segundo, por exemplo, fora do Brasil, na Alemanha, se aguarda 2 meses, nos Estados Unidos 3 meses. No Brasil não tem muito critério, mas digamos que se a ferida não fechou em, segundo o Ministério lá, vamos criar um dado assim, 3 meses. A gente pode dizer que essa ferida precisa de ser usado outros recursos que simplesmente recursos simples. Quando eu falo recurso simples, seria curativo comum. Vai na farmácia, faz curativo. Então aí a gente amplia muito. Porque aí não sabe se a ferida não fechou porque o curativo não foi adequado, se o tratamento não foi adequado, se de base já era um problema complicado. Ou seja, precisaria passar para o âmbito médico com uma investigação muito mais sofisticada do que se faz hoje nas feridas. Por exemplo, todo mundo fica esperando que sare sozinho. Bom, e quando não sara? Aí nós não temos dados, aí passa a ser complexo. Isso que exatamente a gente está querendo definir melhor.
Tá. Aí ela passa a ter uma diretriz para tratamento.
Não só uma diretriz, como aí na prática muda a conduta.
Tá.
Nós estamos propondo exatamente isso.
Diretriz,
quer dizer,
e uma conduta.
Você tem dois tipos básicos de tratamento de qualquer coisa médica. É que nem úlcera de estômago, antigamente até. Você podia tratar com antiácido e podia operar e tirar o estômago. Então, geralmente você tem um tratamento cirúrgico, um tratamento clínico, que seria curativos ou meios, pomadas, o que for, e um tratamento cirúrgico, que ainda é muito pouco difundido aqui no Brasil, que é exatamente isso que nós queremos difundir. E até é curioso, porque esse tratamento cirúrgico já é bastante conhecido, não só da medicina mundial, como até no Brasil. Exatamente porque o cirurgião plástico trata há algum tempo queimaduras. Só falta usar o mesmo método que eu usava para as queimaduras, para as feridas complexas. Ou seja, usar a cirurgia plástica, como a gente faz com queimado, limpar a ferida, tratar com várias técnicas auxiliares e fazer enxertos ou retalhos ou técnicas que a gente chama de cirurgia plástica reconstrutiva.
Professor, o senhor está querendo me dizer que o ideal para o tratamento de feridas complexas é o tratamento cirúrgico?
Não existe ainda, quando a gente fala sempre o ideal, você precisaria estar com base na literatura internacional, que não existe, como te falei, porque é tudo dos anos 2000. Mas a tendência mundial é caminhar para isso.
Tá.
Agora, o que a gente está falando, diferente, é que o número dessas feridas pode ser muito grande para você fazer um planejamento fácil.
Cirúrgico. Tá.
Porque quando você faz curativo, mesmo que você pegue um ambulatório grande, você consegue adaptar. Cirurgia, você já precisa de ter hospital, ter sala, ter anestesista, que não tem geralmente para isso.
Tá.
Então, aí nós temos que fazer um planejamento diferente. E exatamente o que a gente está fazendo aqui é um plano, num grupo de feridas complexas, exatamente para tentar, dentro de um piloto, que a gente chamaria, como que a gente vai equacionar, dependendo do número que a gente encontrar.
Tá. Como é que nós estamos tratando no Brasil hoje as feridas complexas, professor?
Fora os grandes centros ou algumas coisas, não estamos tratando direito.
Tá.
Por razões várias. E é interessante, porque todo mundo pensa que é o mesmo problema do Brasil de sempre. Não, pobre tem um tratamento ruim, rico tem um tratamento... Não. Os convênios também, os grandes convênios também não sabem como tratar.
Tá.
Porque é um problema, aquela história, é uma incorporação de... Não é nem tecnologia, mas tecnologias e ideias novas que demoram sempre para fazer.
Uhum.
Por exemplo, feridas complexas não são ensinadas no currículo normal de faculdade de medicina.
Tá.
Por razões. Demora muito tempo para mudar o currículo. Até interessante, nem no currículo de medicina, nem de enfermagem, que cuida muito das feridas. Ou seja, grande parte também da solução vai ser nós capacitarmos as enfermeiras a aprender e reconhecer as feridas complexas e aí indicarem um tratamento diferenciado. Isso é uma coisa complicada.
Mas hoje esse tratamento é feito basicamente com pomadas?
Não, o tratamento é feito certo em São Paulo, na USP, né? O HC de São Paulo e o HC aqui é feito com cirurgia, indicação
com cirurgia.
É cirúrgica.
Tá, okay.
Da mesma maneira como a gente trata queimados, com enxertos e retalhos e cirurgia plástica.
Tá, professor, feridas complexas, elas podem ser prevenidas?
Pois é, se a gente imaginar que tratar direito é prevenir, eu acho que não tem dúvida. Mas eu acho que a prevenção é um pouco dessa resposta que eu já dei, que realmente se você capacitar melhor as pessoas para reconhecerem, e, por exemplo, hoje existe um mecanismo, o próprio grupo do Ministério que eu estava ligado, nós desenvolvemos uma ficha simples para todos os profissionais que nós estamos usando aqui, para poder reconhecer um score. Sei lá, ferida de complexidade da ferida, vai de 0 a 16. Se for maior que 10, podemos considerar complexa. E aí precisaria indicar a cirurgia. Agora, nós precisamos saber também se essa tabela serve para todas as feridas complexas. A lista menor que eu consegui fazer de feridas complexas são 10 feridas complexas diferentes. Diabética, traumática, incluindo a queimadura, porque tem muitas outras, tem inflamatórias, tem por radiação, radioterapia, tem uma série delas, né? Feridas cirúrgicas.
Alguma outra perspectiva de tratamento sem ser a cirúrgica no
pois
Brasil
é,
ou no mundo?
Existiria, porque a própria cirurgia plástica vai evoluir, está evoluindo para uma... Você sabe, classicamente a cirurgia plástica foi reparadora, aliás, todo mundo confunde o nome reparadora, porque reparadora queria dizer que nós auxiliamos um processo natural do organismo de reparar.
Uhum.
Porque quem repara a ferida é o próprio organismo. Ele põe o fibroblasto, põe o colágeno, todo mundo sabe, e faz uma cicatriz. Aliás, é interessante porque pouca gente sabe, mas é muito bom a gente falar disso, que talvez seja um dos mecanismos mais complexos que existem do ser humano. Porque se a gente imaginar o que é a pele que nós estamos falando, principalmente o epitélio, como se fosse uma camada, uma carapaça de proteção, mas com uma finalidade que pouca gente se dá conta. Nós somos compostos, todo mundo sabe, o ser humano, de 70% de água. Então, se não tiver essa camada revestindo, nós, por evaporação, nós perderíamos essa água e morremos. Aliás, é por isso que o queimado morre. Morre desidratado. E, então, essa proteção do ser humano é extremamente importante. Ele tem que sofrer ações físicas, de mudança de temperatura, tudo. Então, o mecanismo que tem para cicatrizar, como a gente chama, é extremamente sofisticado. É um mecanismo, até hoje, a gente não sabe direito tudo o que o organismo faz. Agora, quando chega na ferida complexa, esse mecanismo natural não consegue se exercer. Ou porque a ferida é muito grande, o epitélio não consegue crescer, quer dizer, a gente precisa fazer outros recursos, ou seja, fazer uma cirurgia reconstrutiva, que é o caso aí. A gente pega um enxerto de pele de outro lugar dele, põe para outro lugar, faz cirurgia plástica, usa material, como chama... Materiais estranhos, não biológicos, uma série de coisas. Mas a evolução que está caminhando, que é o grande futuro, provavelmente até da medicina, não é só a cirurgia plástica, já existe a cirurgia plástica regenerativa.
Tá.
Porque a gente sabe que a pele só consegue regenerar o epitélio. A derme, que é a camada intermediária, ela não regenera. Ela simplesmente é transformada por uma cicatriz. E o músculo também não, e uma série de coisas. Então, na hora que a gente conseguir que esses tecidos regenerem, aí nós vamos resolver tudo.
E aí entram as células-tronco?
Pois é, na verdade nem vai precisar a célula-tronco, porque a célula-tronco seria uma célula primordial que vai se transformar numa célula.
Uhum.
Eu estou querendo que o fibroblasto vire.
Tá.
Se a gente conseguir fazer que o fibroblasto se reproduza e forme uma derme,
tá,
não precisa mais nada. Só que isso é ficção científica.
É no futuro.
Nós estamos ainda na verdade, a cirurgia plástica até entrou porque dentro das fontes de célula-tronco, que ninguém nem imaginava, até uma coisa engraçada, a origem de tudo isso, se pensava muito na medula óssea, todos aqueles tecidos adultos que tinham potencial de regeneração, sem falar em células sexuais, que obviamente tem problemas éticos complicados. Aí alguém descobriu que a célula gordurosa tem, em grande parte, pode ser transformado em célula-tronco, é um precursor de célula-tronco. E a cirurgia plástica tinha o maior, por incrível que pareça, o maior suprimento de... Eu comecei assim, o Jaime começou assim, do mesmo jeito. Lipoaspiração é uma montanha de célula, de gordura que joga fora. E todo mundo começou a pedir para a gente material. Aí eu mesmo, acho que você teve a mesma curiosidade, falou, bom, mas por que vocês querem tanto célula gordurosa? Ah, porque dá para fazer. Pois é, mas então nós também queremos. Eu consigo transformar num fibroblasto? Bom, não sei e tal. Fibroblasto não dá ainda, mas dá para transformar em célula muscular, cartilaginosa, ósseo. Aquele é a célula... Quer dizer, não se sabe se a célula precursora, a célula-tronco, que a gente não chama célula-tronco. Tronco seria só a célula mesenquimal, né, que é o nome, ela tem capacidade de transformar em células mesenquimais, cartilagem, uhum. osso, músculo, não me lembro mais o que, que é. É. Por exemplo, não transforma em célula nervosa, que seria ótimo. Mas nós vamos descobrir algum que... ou a própria célula óssea. Mas aí você precisa fazer engenharia genética.
Que possa fazer essa regeneração.
É. Aí nós vamos resolver, aí não é só resolver ferida, vamos resolver metade dos problemas do mundo, eu acho. Que bom.
Professor, existe algum tipo de ferida complexa que ela tem maior dificuldade no tratamento para fechamento? Existe alguma delas?
Não, nós não sabemos, porque na verdade tudo isso que a gente está falando, nós estamos fazendo estudos, embora eu tenha feito um... Por exemplo, o caso do HC, eu consegui fazer um grande número lá de feridas num projeto que a gente fez nos anos 2000 e... acho que foi 2005 a 2012. Consegui, por exemplo, tratar um grande número e ver que esses tratamentos modernos cirúrgicos, por exemplo, para resolver úlceras de pressão, em alguns graus, a gente consegue resolver bastante. Úlcera de pressão é aquela do velho, mas não é só o velho, é o jovem que sofreu um traumatismo, ficou paraplégico e tal. Mas, por exemplo, não deu tempo, não tinha leito, tinha uma série de razões para, por exemplo, pegar as chamadas feridas vasculares, as feridas venosas, hipertensão venosa e a ferida diabética, que fizemos alguns trabalhos, mas não foi ainda suficiente. Agora, essas duas somadas dá 3 milhões de feridas no Brasil, são as mais frequentes longe. Então, é por isso que a gente está dando um foco agora mais nessas feridas vasculares por frequência.
Tá. Isso. São as mais frequentes?
A mais frequente é a venosa, que deve ter uns, acredita-se, pelas estatísticas. Porque a gente usa muito estatística americana e passa por aqui para o Brasil. Deve ter umas 3 milhões de úlceras venosas e 1 milhão e meio de úlceras diabéticas por aí.
Tá. Então, e elas acometem bastante... mais idosos ou pessoas
não, acidentadas? Não, úlcera venosa, às vezes, problema relacionado com as varizes, às vezes tem até pacientes jovens.
Jovens.
É mais mulheres, mas não... Uhum. Agora, são feridas que, por razões mais variadas, podem demorar muito tempo para fechar, ou não fecham. Tá. Tem mulher que tem 10 anos com a ferida. Então, isso é um problema social, um problema... Como é que alguém... Que a gente brinca, se o cara tem uma piscina em casa, não pode entrar na piscina da casa dele.
Tá. Você vai Professor, dizer... para essas também tem indicação cirúrgica?
Pois é, nós temos... Tem indicação cirúrgica, só que não sei como fazer isso de repente para todo mundo.
Tá.
Porque fica muito difícil no Brasil você propor alguma coisa. Eu acho que já passamos dessa fase de propor só para um grupo de pessoas.
Uhum.
Você tem que fazer. Por exemplo, o Ministério foi muito claro para mim, professor, só tem que fazer uma coisa, mas não é para fazer em São Paulo, é para fazer também em Roraima. Que por algum motivo eles acham o estado menos, acho que tem menos assistência médica. Falei, tá bom, mas só que a gente tem que começar por algum lugar, né?
Claro.
Lá tem que formar médico, tem que, mais complexo o problema. Aqui, pelo menos em São Paulo, você tem médico, já tem pessoal. Quer dizer, por isso que a USP, de uma certa maneira, os hospitais da USP, tanto em São Paulo como aqui, já são hospitais muito diferenciados. E tem uma enorme vantagem do que fazer num estado menor, que aqui é um grande centro formador.
Tá.
Quer dizer, tudo que a gente está fazendo e falando, muita gente está vendo, muita gente tem residente, tem aluno, que vão sair daqui...
E vamos atuar nesses locais.
O rapaz aí que vai falar aí, coisa, vai para o Piauí, para Teresina, que vai ser um ótimo. Se ele puder ir já, não precisamos treinar ninguém de lá, ele já vai lá e ele se vira para formar um centro lá em Teresina.
Tá, ok. Professor, tratamento de feridas. Eu tenho visto, né, a gente começa a frequentar, ter problemas em casa, começa a perceber essas coisas. Essas feridas complexas, só o profissional de saúde pode tratar...
Eu acho que a ferida simples até dá para a gente fazer uma campanha popular de esclarecimento, que o povo sabe muito pouco de medicina em geral, vai no Google, né? Mas podemos até colocar no Google e dizer, olha, queimadura de primeiro grau, que você pode lavar com água e sabão, eu acho que até dá para fazer, primeiro até segundo grau. Agora, a ferida complexa teria esse fator importante. Agora, como é que uma pessoa que é leiga, está em casa, tem uma queimadura, como é que ela vai saber se é primeiro, segundo, terceiro grau? Podemos até dizer que, se fosse o caso, se tiver uma pessoa razoavelmente esclarecida, ela pode tentar tratar até um certo tempo. E quando percebe que tem uma complicação, encaminha. Agora, tem algumas feridas complexas, principalmente traumáticas, que às vezes a pessoa não consegue detectar, principalmente as traumáticas. Você pode ter um corte no dedo e achar que é uma ferida simples, porque só tem um corte, mas pode ter cortado um nervo, pode ter cortado um músculo. Cirurgia da mão é muito frequente você se enganar. Ah, é uma coisinha de nada e o cara perde a sensibilidade num dedo. É uma ferida chamada traumática, já passa a ser complexa por definição, embora seja um corte. Então é muito difícil dizer isso, mas eu acho, sempre achei que quanto mais instruído for a população, melhor.
Tá.
Por duas razões. Primeiro, porque ela pode talvez fazer algum tipo de tratamento. É a mesma coisa, eu tenho uma família, tenho netos e tal, metade das coisas eu consigo tratar sem procurar ninguém, porque eu tenho um conhecimento suficiente para separar o que é grave e o que não é grave. Mas, tem determinados casos, talvez seria uma forma de evitar o contrário. Que as pessoas, às vezes, não têm nada. Um exemplo típico, chegou, bateu a cabeça, caiu na escada e bateu a cabeça. Até prova em contrário, não precisa fazer raio-x, tanto na hora. Você pode esperar, está consciente, está tudo, você espera 12 horas. Se piorou a consciência, aí você leva. Agora, a população em geral fica desesperada, quer fazer ressonância magnética de urgência. Então, tem uma distorção aí que a gente pode fazer.
Das feridas, a mesma coisa.
É a mesma coisa. A única diferença é que esses outros casos têm risco de vida, vamos dizer, grave.
Uhum.
Você precisa, pelo menos, ter uma ideia de fazer um diagnóstico de infarto, porque o cara pode morrer em algumas horas. A ferida, ele não vai morrer, mas, em compensação, pode ficar com uma sequela ou um problema muito sério para o resto da vida.
Tá.
Pode perder a perna. Ali é uma coisa muito importante. Quer dizer, nos casos específicos do diabético, é importante, porque eu acho que o diabético, por ser uma patologia complicada, pelo paciente... O que a gente chama de ferida diabética não está errado. Seria uma ferida num paciente diabético, que frequentemente tem problema cardíaco, frequentemente tem problema renal, que ninguém fala muito, frequentemente tem outros problemas. Então, a cicatrização dele natural, como nós falamos, já não é a mesma. Ninguém sabe direito. Existe uma forma de diabética mais frequente, chama neuropatia. O nervo dele é afetado pela alteração da glicemia. E acredita-se hoje que a lesão do nervo atrapalha a cicatrização. São estudos bem, bem de ponta americanos hoje. Bom, mas aí como é que faz? Aí eu acho que o diabético já teria que ter um médico para ser encaminhado na hora que teve uma ferida, porque já pode se pensar, pelo menos na possibilidade de evoluir para uma ferida complexa. Não esperar que ele... Não estou falando isquemia só.
Tá.
Não é que quando tem isquemia, geralmente é mais claro. Dói... A perna fica preta, aquelas coisas. Estamos falando no caso mais frequente, que é essa neuropatia, que é uma ferida muito insidiosa. Ele vai perdendo a sensibilidade, aí um dia ele tinha uma pedrinha no sapato que ele não percebeu, aí lesou, aí isso é que é o comum da... E isso todas ficam e evoluem para feridas complexas.
Tá.
E muitas dessas que evoluem para amputação.
Tá. Professor... No Brasil, a incidência dessas feridas complexas, o senhor tem estudado, ela é semelhante à do resto do mundo? Como é que nós estamos...
Aparentemente são. Inclusive, alguns países com sistemas muito, muito sofisticados. Quer dizer, existe um nome, Complex Wund, em inglês, existe Schwierigwund, em alemão, que seria o Schwierigwund. Seria feridas difíceis, eles chamam.
Uhum.
Isso é certo, mas eu acho que está todo mundo ainda estudando como fazer um sistema de saúde para um número tão grande assim, novo, se fosse operar, por exemplo. A própria Alemanha não sabe bem como é que ainda está fazendo. Está fazendo, são mais sofisticados. O problema é que eles têm um sistema de avaliação, que a gente chama de medicina primária, muito melhor. Lá, realmente, na Noruega é famosa, vai o médico de família na casa do paciente para ver se ele tem ferida.
Uhum.
Para pegar antes que tenha o problema. Agora, provavelmente o país que mais investiu nisso, inclusive tem publicado bastante, um número bastante grande de feridas, é a Inglaterra. Saiu um trabalho recente, uns 4 anos atrás. Eles gastam, são bilhões de euros que gastam em feridas, com curativos e coisas. Para um sistema, bilhões de euros é qualquer coisa. E a maioria são essas feridas vasculares.
Tá.
Ou seja, é um problema em qualquer lugar do mundo.
A mais comum.
A úlcera de pressão, não. São, mas vamos dizer, teoricamente não seriam tão caros tratar.
Ah, tá.
O paciente pode ficar, não precisa internar, pode ser feito, são cirurgias, coisas menores. Agora, você pega, por exemplo, úlcera por pressão, tirando os traumatizados medulares, pegando o paciente mais velho, É um problema muito sério, porque vão aumentar no mundo inteiro. Vai ter mais velho. Vai ter, provavelmente, por mais que você faça prevenção, que é desejável, você não consegue evitar em todos os casos. Principalmente, por exemplo, um velho que vai ser operado. Ele já não tem sensibilidade, não tem muita consciência, pô, sofreu um traumatismo. E vai para uma UTI de qualquer lugar do mundo, achando ele ter uma alta pressão muito grande. Só que você tem que ver, tratar precocemente, que isso no primeiro mundo é feito. Aqui no Brasil ainda se deixa evoluir. Então isso é um problema, talvez não seja em números tão grande, mas é um problema sério em todos os sistemas de saúde brasileiros. E não está equacionado ainda adequadamente como resolver esse problema. Então é também objeto de um estudo nosso, exatamente. Quer dizer, nós estamos pegando aqui duas patologias que seriam cruciais para essa coisa.
Tá.
A úlcera diabética, ferida diabética, e a úlcera por pressão. O terceiro provavelmente vai ser a úlcera venosa, aí, se a gente conseguir perna.
E o que vocês estão fazendo com isso? Um estudo?
Não, nós estamos fazendo na verdade, foram vários estudos. Né? Eu acho que a primeira vez que eu vim para falar disso foi em 2012, né? Que me convidaram para falar sobre tudo isso aí, numa plateia aí, o diretor convidou, e a partir disso saiu uma comissão de feridas que está tratando mais especificamente as feridas complexas.
Tá.
E agora está evoluindo para um projeto, seria um projeto para melhorar, solucionar os pacientes com deformidades.
Tá.
Então sempre se pensou que deformidade é aquele que aleijado, nasceu com problema, sofreu um trauma. Não se pensava nisso, com a ferida como uma deformidade.
Tá.
E não deixa de ser uma deformidade crônica e muitas vezes insolúvel. Então, foi feito esse projeto baseado em úlcera de pressão e ferida diabética, em que, inicialmente, a gente, neuropática, que a gente quer fazer uma estimativa do resultado da cirurgia comparado com qualquer outro critério que a gente tenha.
Tá,
por exemplo, o que se fazia no hospital antes disso, o que estamos fazendo agora? Mas, para isso, nós estamos, o primeiro passo está sendo investigar quantas dessas feridas tem no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto.
Tá, ok.
Nunca ninguém tinha feito. Aliás, como não fez o hospital nenhum que eu conheço.
Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Bom. O assunto é muito amplo, a gente teria muito mais para falar, mas nosso tempo é curto. Muito obrigada pela tua presença aqui.
Eu que falo,
muito
obrigado.
Por esclarecer sobre esse assunto que eu acho que quase todas as casas brasileiras devem ter alguém com algum problema.
Sabe, só para terminar, quer dizer, uma coisa que nós estamos procurando fazer, que eu acho muito importante, que vocês estão ajudando bastante, nós temos que difundir a informação. Tudo isso que eu falei são informações que eu tenho há 15 anos mexendo com o assunto.
Eu sou Rosimeire Talamone e, excepcionalmente, apresentei hoje o Saúde Sem Complicações. Entrevistamos o professor Marcos Castro Ferreira.
Saúde Sem Complicações. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.